Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar este podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, e nesta atual edição eu vou conversar aqui com o cantor, compositor, percussionista, poeta, produtor, enfim, um multiartista e um cara super gente boa. Estou falando do grande Otto. Filho de pai promotor e mãe professora, Otto nasceu e cresceu no agreste pernambucano. Suas memórias afetivas musicais remetem ao caldeirão cultural nordestino que envolve diferentes tipos de artes, com destaque para Luiz Gonzaga. Entretanto, quando ele conheceu, em 1974, aos 6 anos de idade, o álbum Canta, Canta Minha Gente de Martinho da Vila, sua vida mudou, ficou mais encantada. Foi o despertar artístico de um garoto do sertão para o Brasil. Já sua relação com a percussão ganhou mais ênfase na juventude, quando começou a frequentar terreiros de candomblé e umbanda e se dedicar ao aprendizado dos tambores e a sonoridade de percussões que moldaram sua trajetória. Em 1989, teve a oportunidade de ir morar na França, segundo ele mesmo, uma vivência especial, pois lá tocou desde a frente das portas do metrô, nas ruas e até em bares, chegando inclusive a morar com o grande trombonista Raul de Souza. Após retornar ao Brasil e seguir suas viagens, conheceu novos amigos importantes para sua vida e para a cultura brasileira. Estou falando de Chico Sainz e Fred 04, líderes do movimento Mangue Beat que contagiou o Brasil. Além de criar as novas amizades, Otto fez parcerias com esses grandes músicos e viu de perto toda essa efervescência cultural do maracatu e do mangue beat. Já nos meados dos anos 90, começou sua carreira solo, com o lançamento do álbum Samba Pra Burro, por sinal, muito bem recebido pela crítica da época. De lá pra cá são 7 álbuns solos de estúdio, um disco pela MTV Apresenta, 2 discos com o Mundo Livre S.A. e inúmeras participações. Atualmente, segue trabalhando no belo álbum Canicule Salvage. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Otto. Mas antes de conversar com o meu entrevistado, vamos de som, vamos escutar Por Quê, uma bela canção que, por sinal, eu gosto muito e a qual faz parte do disco Condom Black, gravado em 2001. Inclusive, esse álbum foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum pop contemporâneo brasileiro naquele período. Então, com vocês, Otto, no MPB Unesp.
Esquentar os pães, seus dedos, até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos. Por que você me quer assim, triste e traiçoeiro? Falou que não lhe quer até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos, até de manhã. Vou esquentar os pães. Na vida tenho muito que dançar para aguentar o peso, para parar de pensar no eu. Porque você não quer ficar tranquilo um pouco? Seu rosto é mais bonito rindo. Pra que ficar assim desesperada? Se ele falou que não me quer até de manhã, vou esquentar os pães, seus dedos, até de manhã, vou esquentar os pães, seus dedos.
Bela faixa para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho a honra de conversar aqui em nosso programa com esse grande cara e multiartista, Otto. Otto, bem-vindo ao MPB Unesp.
Aê, Unesp, aí esse programa maravilhoso. Participar é sempre bom. Um programa que trata da MPB, da nossa música. Eu acho muito relevante, principalmente nos tempos de hoje, que a música brasileira ela tá tão desassociada, assim, ela tá tão perdida nesse mundo aí por outras coisas, mas é sempre bom falar de música brasileira. E para alunos, para todo mundo, né? Isso é o melhor.
Legal. E você é um personagem muito importante dessa história. Otto, eu sempre, geralmente, inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que rolou a relação com a arte, com a música. Para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de uma casa, um lugar onde se cultuava música de alguma forma?
Cara, eu venho de uma família, um pai promotor, uma mãe professora, mas na casa tinha livros, tinha informação, era no interior do Brasil, então folclore, a música, no interior de Pernambuco, então muito mais assim. A música popular chega muito forte, chega pelas ruas, chega pelas bandas, pelas retretas, tá? Pelas bandas de pífanos, pelas festas do padroeiro. Ou seja, eu vim de um lugar muito artístico. Eu acho que o Nordeste em si, o povo nordestino, ele já nasce com uma criatividade e uma ebulição muito grande. Eu acho que talvez seja até pela a dificuldade dele da vida, faz com que ele se apegue à música, à arte, sabe? A alegria, a celebração. Então, eu vim desse lugar povoado de arte.
Muito bom. Cidade de Belo Jardim, é isso, né? Agreste pernambucano?
Eu nasci em Caruaru, que é vizinho a Belo Jardim, porque Belo Jardim não tinha maternidade. Então, todo mundo nascia em Caruaru, ou não, por parteira, porque não tinha. Então, astrologicamente, eu sou caruaruense. Se você quiser saber, meu plano astral seria Caruaru. Agora, o jurídico, o familiar, o coisa é Belo Jardim. Realmente é aí que eu me criei, foi aí que eu tive minha infância, minha adolescência, assim. Foi por muitos anos meu torrão, meu mundo.
Além desse caldeirão cultural todo que você sinalizou, que é super relevante, né? O caldeirão nordestino, o cultural. O que você ouvia, Otto? Seja ainda na infância ou na adolescência? Você ouvia rádio? O que te deixava legal?
Rádio, eu acho que a rádio tocava pelas ruas o tempo todo. A Rádio Bituri, que tinha todos os lançamentos brasileiros, assim, de muito Roberto Carlos na Festa Padroeira, Luiz Gonzaga desde a Mamadeira. Quer dizer, eu via isso. Gonzaga, vamos dizer que era o principal, assim, que era esse cantor, esse rei aí, ele acompanha você realmente onde você nem pensa ainda, você nem. Assim, eu não tenho a memória exata do dia que eu escutei Luiz Gonzaga, ouvi falar, mas ele parece que entranha junto com você desde da Mamadeira. Então, era baião. Praticamente era o baião, o forró, mas o forró, eu acho que ele o forró talvez seja muito mais para mim. Antes era uma coisa assim, vamos pro forró dançar, mas a música mesmo era o baião, sabe? Hoje virou forró como se fosse um estilo de música, mas o baião era que trazia o shot, que trazia o chachado. Não tinha muito essa coisa de forró. Forró é uma coisa aplicada para... Vamos ali para o forró dançar baião, dançar ciranda, dançar coisa. Mas hoje em dia tem o forró como estilo, que é legal também, mas no meu tempo era baião.
É legal isso que você falou, né? Que o forró, a própria palavra, significa festa, né? É um encontro.
É forró. Que veio dos americanos que falam, que vinham lá para Natal, para as bases de coisa. Mas o que a gente escuta mesmo, o ritmo, o estilo é o baião. O baião é o... Baião é mais... Aí virou forró, mas o baião é mais elegante até, quando o forró vira uma coisa.
Bacana. E quando que a percussão entra na sua vida, cara? Como é que foi esse processo?
Cara, em 74, eu morava em Flores, sertão do Pajeú, terra do Moacir Santos, nosso maestro. E meu pai era promotor, então ele viajava várias. Em 74, a gente morava em Flores, que é no sertão. E... meu pai e minha mãe ganhou na casa, ganhamos de Wanda, uma amiga da minha mãe, o disco Canta, Canta, Minha Gente, do Martinho da Vila. E aí, cara, eu com 6 anos, eu pirei. Pirei no disco, pirei na ilustração de Eliphas Andreatta, eu pirei nas músicas. E tinha os cantos de Umbanda, que muita percussão, né? E eu já pirei nesse momento aí, por esse disco. Eu acho que vem muito dele. Aliás, esse disco é muito importante para mim, porque ele mudou a minha vida, o meu jeito de ser um disco. Imagino que é um disco mudar. Porque depois do Canta, Canta, Minha Gente, do Martinho da Vila, eu quis tocar pandeiro, eu quis ir para o candomblé, ver o Xangô, ver o tambor. E através do tambor, eu fui para as religiões, sabe, para o candomblé, para Umbanda, whatever, gosto de todos. E tinha o tambor, então eu sempre fui louco pelo tambor. tambor, a conga, o djembe, o elu. Então veio daí essa vontade minha de percussão, porque eu era também muito ritmado. Aí eu fui morar em 89 em Paris, e meu amigo Oscar, porque aí eu já passei por todas da infância até a adolescência. Na adolescência eu comecei a tocar numa banda, Táxi e Pedaço, em Belo Jardim, que era minha terra. E aí era ritmo, ritmo, ritmo. Aí fui para Paris, me deram um tambor, um amigo meu, Oscar. E eu levei para Paris em 89. Daqui a pouco eu estava começando a trabalhar lá, já estava no metrô, já estava nos lugares lá, já tocava com todo mundo lá. E virei aí, mas era um veio de Naná Vasconcelos, que era meu ídolo, assim, antes de conhecer o Naná. Veio disso, mas a matriz original é um disco, é o Canta, Canta, Minha Gente. É o disco mais importante da minha vida. Assim, ele mudou meu estilo de vida, ele mudou minha alma, ele mudou meu pensamento de Brasil, ele mudou, sabe, ele me mostrou, sabe, mostrou o Brasil afrodescendente, o Brasil negro, o Brasil misturado, porque eu nessa cor, mas eu digo, meu Deus, eu amo esse toque, eu amo essa gente, eu amo esse povo, eu amo essa cultura, eu amo, sabe? Então, eu agradeço a Martinho da Vila e agradeço a Wanda em 74 ter me dado esse disco. Então, eu cantava nas serestas do meu pai, todos os adultos lá bebendo e eu cantando a malandrinha, a Lula vem surgindo, cor de prata. Então, eu cantava na capela, não tinha vergonha. Me fez cantor, porque cantor, aí é que tá, eu comecei a querer ser cantor de infância também. Essa vontade veio desse disco, mas eu sempre quis cantar ou ser astronauta ou ser caminhoneiro. Não que eu vá ao espaço, mas minha cabeça vai ao espaço, eu olho sempre o espaço. Eu sou um cara que hoje em dia eu adoro o espaço, adoro toda a ufologia do mundo, adoro todo, sabe? Eu acredito muito, né, na existência de vidas intergalácticas, sabe? Então, eu não deixei de ser astronauta, caminhoneiro. Eu adoro dirigir, eu adoro...
Estrada, né? Você tá sempre na estrada, né?
Estou sempre na estrada, assim, com o preço da passagem aí é que eu dirijo. Então, é isso, as coisas de infância que eu quis ser cantor foi a primeira, assim. E eu consegui, sabe, por meios de sabe, é isso, de paixão. Paixão pela música, paixão pelos ritmos, os cantores, o samba, a música brasileira.
Maravilha, esse é Otto aqui no MPB Unesp. E agora vamos escutar a faixa Pra Ser Só Minha Mulher, que está no álbum Sem Gravidade, lançado em 2003. Vamos nessa!
Esse amor que me arrasta, me gasta e me faz sofrer, mas me devolve a vida escondida em quartos que eu não quis dormir. Ah, esse amor bandido, contido, quer me machucar, mas só me traz verdades que a idade toda não consegue dar. Abra os braços
pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra te levar se quiser, pra ser só minha mulher. Ah, esse amor selvagem, passagem pra loucura e pra dor. Mas eu confio na sorte, eu sou forte como o bicho mais feroz. Ah, esse amor aflito que eu grito e ninguém pode ouvir, mas me entrega um sonho que eu componho em versos pra você dormir. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra te levar se quiser, pra ser só minha mulher. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim.
Seguindo aí literalmente sua estrada, em 1989 você foi para a França, como você citou, e lá teve inúmeras vivências artísticas e de vida mesmo, né? Como é que rolou a oportunidade dessa viagem e o que ela representa em sua trajetória?
Eu fui para a França, meu pai já tinha sido professor de francês e não tinha ido, mas sempre falou, a França sempre foi um país, uma cultura muito presente lá na minha casa. E lá em Pernambuco também tem uma tradição muito grande das crianças, dos filhos irem para a França, não é? Nem Inglaterra, não é? Nem é França. Sempre teve essa tradição. Eu fui bem tarde, eu fui já e não era das tradicionais famílias pernambucanas que enviava seus filhos para lá. Brenan já foi, toda a arte, assim, toda a nobreza, os caras de grana, os donos da cana. E eu fui em 89, porque meu pai tinha sido professor, porque ele aprendeu aqui o idioma francês, que era o segundo, não tinha nem inglês, era francês. O Brasil sempre teve essa coisa. E arranjei uma namorada no carnaval, Marta Jordan, que é artista plástica, foi atriz, e ela foi morar lá. Eu disse, cara, eu vou encontrar a Marta lá, E fui. Chegou lá, ela não estava, ela já tinha passado uns 6 meses, já não tinha mais nada a ver, mas aí eu já estava lá. E aí não teve, deu tempo nem para sofrer alguma coisa dessa. Não era namorada, era um caso de verão. Ela foi, ela morava no Rio, ela foi, uma carioca, ela foi, carioca francesa. E eu fui, eu já estava lá. E já que estava, fica, né? Você vai e aproveita. E eu tinha ganho esse tambor. E a estrada da França foi para isso. Uma para conhecer a cultura francesa, Paris, sabe, toda. Conhecer o mundo também. Eu fui, eu acho, com 22, 21, 22. Conhecer o mundo. E entrou a música como uma solução para eu trabalhar, para eu ganhar, sabe? Porque eu não me achava... Acho que era garçom, babysitter, essas coisas que todo estudante faz. Uhum. E eu tinha a oportunidade da música. Então, eu comecei com esse meu tambor tocar e vieram aparecer locais para tocar. Que tinha gente... Eu toquei no metrô, eu toquei com os irmãos bolivianos, que não eram maestros, os caras tocavam aquelas gaitas. E eu levava o ritmo deles, eles tocavam em metrô, ganhavam pra caramba. E aí eu comecei a tocar, toquei com brasileiros, toquei em um bar chamado Le Corrai, que aí eu ficava na porta do bar, além de bonsoir, eu comecei a fazer coisas, tinha um time de futebol. Foi, a França para mim foi uma descoberta do que eu posso ser, do que eu poderia ser. E foi lá que eu ganhei as primeiras granas com música, como ritmista, sabe? Ajudando nos ritmos, pela falta também de lá de ter muitas coisas. E conheci muitos músicos bons brasileiros. Morei com Raul de Souza, trombonista.
Olha só, legal, cara.
Raul de Souza foi morar, porque chegou uma hora que eu conheci Virgínia do Canto Melo e Paulo Larjan. Era de uma família de carioca, ele baterista, já sabe, tocou muito na noite carioca, nos tais tempos, e Virgínia cantava também, e eles me deram o maior abrigo, assim, cuidar de mim. Então, e Raul era amigo, e Raul chegou lá, e Virgínia, eu morava num apartamento com o Rudy, que era um primo dela, ela disse, olha, vamos hospedar aqui Raul de Souza. E eu tive o privilégio de morar alguns meses com o Raul, virar, sabe, ele era o meu pai, a gente era um grande encontro. Tem no meu Instagram, porque aí, depois de muito tempo, eu convidei ele aqui para fazer um Sesc comigo, eu já cantou. E lá tem resumidamente, assim, no vídeo, assim, a nossa história. Eu até aconselho você procurar, para ilustrar mais ainda a nossa entrevista, mas Raul de Souza, de Bangu a Hollywood, um dos maiores trombonistas do mundo, assim, um cara que tem a história da música brasileira na mão, do instrumentista, assim, do grande cara que era, assim, sensacional músico, e eu aprendi muitas coisas com ele, graças.
Imagina, um grande privilégio, né? Interessante, sim. Você citou aí dois caras bem importantes para a arte, né? Tanto o Raul como o trombonista, o próprio Elifas, né? Que fazia capas geniais e perdemos também aí, né?
As capas de Elifas, do Canta, Canta Minha Gente, por ganhou a criança sertaneja. Assim, fiquei paralisado ali. Né? E era do Candomblé, então. Aquilo dali teve um quê de hipnotizar.
Legal. E Otto, seguindo aí um pouco da sua história. Após você retornar da França, fazer suas viagens aqui pelo Brasil e tal, você posteriormente conheceu o Chico Sainz e o Fred 04, né? E viu de perto toda aquela ebulição do Mangue Beat. Como é que foi participar desse momento? Como é que foi o encontro com eles?
Quando eu voltei de Paris, eu fui para o Rio de Janeiro. Uhum. Eu tinha uma namorada, comprei uma conga. Fiquei ali, aí quando eu volto para Recife, eu fui trabalhar na campanha de Humberto Costa, uhum. que é senador, era prefeito na época de Recife, e comecei a trabalhar para Paulo Caldas, que é cineasta, E aí Paulo fez, porra, vamos num show de uma galera nova daqui de Recife, que era um show de Chico Sainz. Fui pro show, fiquei de cara, Nação Zumbi, Chico Sainz e Nação Zumbi. No outro dia cheguei na produtora e era a campanha de prefeito, era Humberto contra Jarbas, Vasconcelos, era uma parada. E eu na produtora, eu disse, cara, eu fiz uma música e queria chamar aquele seu amigo lá, que eu vim tocar ontem. E aí Paulo Caldas, porra, que bom, vamos juntar os dois. E eu conheci Chico Sainz com essa música para Humberto. E ele entrou na produtora. A cena foi muito bonita. Paulo pegou a gente, eu nem conhecia ele. Fez assim, ó, você se encontra aí. Enfiou a gente num quarto. Fechou a porta pra gente se conhecer. E aí eu cantei a música pra ele. Há um lado certo que o Recife ele vai dar. Há um lado justo que o Humberto é certeza. Era uma coisa assim. É Macaxeira, em Biribeira, bom pastor, que tem no Bob. E cantei pra Chico. Aí vamos gravar, vamos. Quando chega, eu já dei a música pronta. Não tinha saída para ele. A música completa. Quando começou, ele olhou assim e fez, Humberto, Humberto, Humberto. Virou. Ele conseguiu, com o talento dele, colocar a música. E ainda eu disse, cara, não é possível. Essa letra aí tá feita, não vai para lugar nenhum mais. Ele vai cantar. Pois é, meteu Humberto, Humberto, Humberto. Já virou, porra, virou um hit. E aí eu comecei a tocar com ele. Na primeira vez que toquei com ele, na primeira vez que toquei com o Chico, era o Mundo Livre depois. Quando eu tô saindo do palco, o Fred fez, fica com a conga aí, toca a conga pra mim. E era Mundo Livre S.A. E aí eu toquei com o Chico e Fred já na primeira noite, assim. E aí eu tocava com os dois, consegui tocar com os dois por algum tempo. Até que Chico gravou na Sony, fez, olha, é melhor tu ficar aí com o Fred, porque eu tô com a Nação Zumbi aqui. E aí, Mundo Livre só era eu, de percussionista, eu disse, claro, claro, claro. Fiquei mais 4 anos, conheci o Mangue, mais 4 anos com o Fred, chegou uma hora que não deu mais para mim, que eu acho também que eu ocupo muito espaço. Não, eu vendo assim, não era culpa deles terem me colocado. Então, mas é porque eu ocupo muito espaço, era normal, sempre foi assim. E finalmente eu pude fazer o meu, que já era 96. Isso era 92 quando eu conheci eles. Em 96 eu lanço o Samba pra Burro, que é meu primeiro disco de estreia com Apolo 9.
Uhum.
E assim, estou na música até hoje, batalhando, sabe, vibrando ainda com ela. E é isso.
Ô Otto, e isso que eu ia te perguntar, né? Seguindo essa cronologia da sua história, Samba pra Burro, né? Em meados dos anos 90, como você citou, ele já teve uma repercussão legal de cara, inclusive midiática, né? Com boas críticas e tal. Como é que você buscou a sua própria sonoridade, Otto, no sentido de mesclar tudo isso, o baião, o maracatu, com as questões eletrônicas? De onde que vem essa busca, Otto?
É o seguinte, foi peito aberto, eu não tinha banda. Apolo 9 me convidou, Apolo 9, o primeiro Pro Tools do Brasil foi de Antônio Pinto, filho de Ziraldo, junto com Apolo 9. Então, eu não tinha banda, eu só tinha minhas músicas, e Apolo fez, vamos, eu digo, vamos, peito aberto, abri a mão e pode entrar a música eletrônica, não tinha outra solução na vida quando você, sabe, você deve acreditar no instinto, foi por instinto. Eu sou um cara, assim, que desconheço, assim, eu não sou um cara tradicional, eu não sou um cara conservador, nunca fui. Acho que a música também, ela não deve ser, respeito muito os tradicionalistas, mas música, arte, a gente deve sempre derrubar a tradição e criar novos ângulos para ela, assim, embora as tradições são maravilhosas, elas são eternas, mas eu acho que para a gente construir novos pontos, novas pontes, a gente deve abrir para o que vem, assim. E eu abri para o computador, para o Pro Tools, eu nem sabia tanto o que era. E não foi difícil, foi cantar o que eu tinha e deixar as programações, embora tudo era gravado também.
Uhum.
Não quer dizer que você vai fazer. Não, tinha pupilo, tinha tinha toca, no meu disco tinha tudo, todas as pessoas tocando. A eletrônica não quer dizer sintetizar as coisas sintéticas, assim, ela é artesanal também, claro. Uhum, uhum. Então só fui me abrir para isso. E depois eu juntei banda e fui para um lado mais banda, mais analógico, porque eu queria aproveitar esse tempo de banda, por isso que eu tive, sabe, eu tive todo esse tempo. E o meu último trabalho já é eletrônico e é feito por mim dentro de um computador, que é o GarageBand, que é o que eu tinha aqui na mão e pude fazer. Esse sim é uma música eletrônica, assim, com poucos elementos, a não ser teclados de Apollo, uhum. sabe? E alguns elementos de coisa. Então, esse é bem... Esse já é o pós-eletrônica, pós-Pro Tools, é o GarageBand, é o iPhone, sabe? Um programa uhum. e que eu já dominava ele. Já dominava, não, porque ninguém domina nada. Eles é que dominam a gente. A gente se adequa ali, a gente coloca a nossa inspiração em cima dela.
Beleza, esse é Mr. Otto contando suas aventuras artísticas e pessoais. E agora vamos com a faixa Carinhosa, uma parceria do Otto com o grande músico e compositor Zé Renato, que faz parte do álbum Otomatopeia, lançado em 2017. Otto, no MPB Unesp.
Olha, me pare, olha.
Muito bom. E Otto, agora falando do seu álbum mais recente, Canicule Salvage, por sinal uma bela obra, que enfatiza bem esse caldeirão cultural que te forma, né? Desde as raízes às tecnologias. Como é que foi a concepção desse disco e o mote que você aborda?
Veio a pandemia, eu não ia trabalhar mais com pupilo. Eu disse, porra, quer saber, eu vou fazer o Canicule Salvage do meu computador, eu vou fazer sozinho em casa, tocar, fazer as harmonias, aí já é outro passo meu, sabe? Uhum. Muito mais experimental como começo das coisas, mas que eu gostei muito de...
Cara, ficou genial, né, Otto? Assim, olha a comparação que você fez, né, de 98 para cá, mas uhum. um trabalho tão moderno, sofisticado, né, que você consegue... Uhum. Inclusive colocando as vozes, a voz feminina, a sua voz, ficou um espetáculo, hein, cara?
Eu adoro, e ele trata de uma coisa muito atual, Canicule fala dessa chapa quente que o mundo vive, que nós vivemos, todos esses problemas de descontrole humano, sabe? Problemas de aquecimento global, a perda da natureza vegetal, perda da natureza humana, perda, sabe, toda essa disfunção do planeta, ele está falando ali, e homenageando Gainsbourg, Serge Gainsbourg também, que é a música francesa. Então, assim, o mais importante é que a música do mundo, daqui a pouco, uma das músicas do mundo, vai ser desses milhares de adolescentes que estão com o seu iPhone, com o seu GarageBand, com seus programinhas fazendo música. Eu acho que isso vai ser um espalhamento disso tudo.
É, já está sendo, na verdade, né? Muita gente boa aparece nesse caminho já, né? Dessas gravações. Não,
para compor muita gente, para fazer, eu acho. Eu acho que vai começar, vai aparecer, porque tudo em tecnologia, o que a gente faz agora, você imagina daqui a uns anos. Gente, porque para mim foi muito. Eu fiz música em banheiro, eu fiz música em colchão, dormindo, eu fiz música em avião, eu fiz músicas, quer dizer, você está com seu estudinho ali, você vai... Agora tem que ter a vontade, assim. É porque eu acho que eu vim para o mundo para experimentar as coisas, para usar. Eu nunca acho que eu possa ficar... Eu sou muito inquieto com a situação, entendeu? Eu preciso experimentar alguma coisa que ninguém faz ou que ninguém fez na minha posição hoje, que fazer um disco desse sozinho, sabe? Junto com o Apollo depois. Mas ter essa ousadia, eu acho que...
E o Apollo agora também está contigo nesse álbum, né?
Esse álbum foi a volta, foi o único lugar que eu acho que eu precisava, a única pessoa que eu precisava, para me ajudar, para melhorar. Eu acho que o Apollo, ele abre, assim, ele abre o panorama, assim, ele faz... Eu trago aquela parada, tudo do meu jeito, e ele como Apollo 9, assim, ele tem um trabalho de explanar, de abrir, de colocar... no horizonte, assim, é maravilhoso o trabalho dele.
E Otto, a gente falando aqui, né, você aí com 8 álbuns solo, se eu não me engano, tem outros da MTV, outros com várias participações, tantos shows, tantas estradas, como você falou, tantas gravações. Se hoje te pergunto, passando tudo por isso que você já passou, por uma fase da indústria analógica, agora mais tecnológica, e por aí vai, você já passou por vinil, CDs, agora plataformas digitais, tem algum momento que se perguntar hoje, 2023, da sua carreira, que você sempre lembra por algum motivo especial que te toca mais de perto?
Eu acho que meus discos, eu tenho todo um respeito, um carinho muito grande com ele, com a minha criação, com o ineditismo dele, com a criatividade que eu empreguei. Mas o período que eu mais sempre lembro é o de agora. E eu sempre lembro que eu não posso dar mole, porque senão... Eu perco o pouco que eu tenho, eu acho assim, que eu acho que eu não posso parar. Eu nunca penso naquilo que foi, porque eu nunca tive esse direito a ter uma vida, uma estabilidade assim, perfeita, eu possa. Pelo contrário, depois da pandemia, isso me... Eu acho que o que eu penso já é agora. Eu penso que eu estou fazendo um show daqui a pouco, cantando Reginaldo Rossi, onde eu vou incorporá-lo, onde eu vou trazer, sabe, tudo que eu aprendi do rei, sabe, trazer a importância, levar o Reginaldo ao lugar que ele merece nesse país, levar a modernidade dele. E dentro de um trabalho, eu preciso trabalhar mais. É engraçado isso, que o que mais fica marcado em mim é que eu não posso dar bobeira. Eu não posso como músico, como compositor, como produtor, como qualquer coisa, assim. Eu não sei se eu fui muito romântico ou se eu fui menos mercantilista, assim, ou eu fui muito... Mas, assim, eu devo ter um trava aí com o mercado, que ele não me deixa dormir muito tranquilo nenhum dia. Né? Então, eu sempre penso no que vem. Assim, eu não tenho esse direito a pensar no que foi. Entendi. O que foi para mim, valeu. Já está ali, já está me segurando aqui. Sabe? Eu acho que então, todas as gravações, todas as músicas, elas me seguram. Mas eu preciso abrir aqui a frente para não ser esmagado por essa coisa que é o tempo, que é, sabe, acho que não sou ninguém para falar da música, assim, do mercado da música, mas eu só sei que para pessoas que pensam mais, que tentam, sabe, trazer algo, extrair algo mais que o caroço, mais que o coisa, eu acho que não pode dar bobeira, eu sei. As coisas que eu me lembro é o que eu não posso, eu não dou esse luxo ainda para a música. Então, eu estou pensando mesmo agora é no Reginaldo Rossi, que é um projeto que eu acredito que eu trabalhe mais, que eu vá poder, sabe, que é difícil você criar. Quanto menos se cria, quanto menos se preocupa, quanto menos você imagina o país, quanto menos você burila suas informações, quanto mais você entrega informação, mais difícil ainda fica. Talvez, mas eu não, sabe, quando eu vejo a música nova brasileira, assim, ou ela se repete muito em coisas maravilhosas, ou ela não quer dizer nada. Então eu fico tentando buscar uma música nova, buscar um meio novo para, sabe, quem faz isso geralmente tem esse problema de, olha, não bobeia aí não. Eu tenho uma coisa comigo que me fizeram assim, eu já cheguei aqui para esse país, já disse aqui, olha, o pau é lado de sangue, eu matei uma cobra. Aí esse mercado, esse país, essa música de sorte, porra, mas o pau aí tá aí, tudo bem, a gente até acredita, mas cadê a cobra? Aí eu fui lá, matei outra cobra, cheguei com pau e com a cobra. Os caras, porra, Otto, tudo bem. Tá aí, tá na cara, tá aí. A cobra e o pau, mas ela tá morta. Então parece que eu tô matando a cobra na frente das coisas, sabe? Então minhas coisas são sempre assim. Eu tenho que pegar a cobra viva, vim até onde a porra das pessoas estão e matar pra eles acreditarem. Mas tudo bem, eu mato cobra, não tem problema. Mato cobra não, que isso é ruim. Mata a cobra não, mas... A parábola, a coisa é meio por aí. Eu tenho que chegar com a cobra viva e dizer, olha, vou matar, viva, acredito.
Então, vamos ouvir a faixa Canicule Salvage. Vamos nessa.
Para me alumir, canicule selvagem, canicule, canicule,
canicule, canicule, tu vas me rafraîchir, tu vas pas me brûler, canicule.
canicule, tu vas me rafraîchir. Canicule, tu vas pas me brûler.
Canicule,
sauvage.
Canicule.
Tu vas pas me brûler.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule.
Canicule, canicule, viens me rafraîchir.
Canicule, tu vas pas me allumer.
Canicule, sauvage.
Canicule, canicule.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule,
brûlé.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule.
Canicule, canicule.
Tu vas pas me brûler.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule, canicule.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule, tu vas pas me brûler.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule, sauvage.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir.
Canicule.
Tu vas me rafraîchir.
Canicule.
Thank you.
Cara, a gente falou sobre presente, contemporaneidade, e você é um artista que atravessou vários momentos da indústria fonográfica. Desde o vinil, CDs e agora as plataformas digitais. Você particularmente se dá bem com essas questões de divulgação em plataformas, incluindo também as mídias sociais?
Olha, eu trabalho muito bem no Instagram pessoal, assim, nada dado a profissionais para que trabalhem por mim. Eu vou descobrindo ali. Eu sou uma pessoa que tenho 180 mil pessoas me seguindo, lógico, 180 mil, mas no dia, assim, 3, 4 por postagem. E gosto desse número, assim. Eu não sei o que é uma pessoa com 2 milhões, 30 milhões, aí para mim já é irreal. 30 milhões é porque a pessoa talvez não tenha nada, porque no meu Instagram eu converso, eu conheço, já sabe, eu tenho um tete-a-tete que me agrada. E eu construo ela, mas não tem ninguém fazendo por mim, a não ser minha agente que trabalha também, está me dando uma ajuda, assim. Mas eu gosto da mídia social, da rede social, como uma forma de eu desenho, eu pinto, sabe? Minha música sai dela. O computador é engraçado. Eu fiz o disco no iPhone, eu vendo meus quadros no Instagram, eu escrevo meu livro no Instagram. Ou seja, eu sou um artesão da mídia social, nada, sabe? Mas com muita, assim, com muita simplicidade, vamos dizer assim. Vamos dizer, eu sou uma pessoa simples e coisa. Eu não tenho, assim, estratégias para... Ou alguém que me ensine como chegar naquele lugar, como chegar naquele... Mas eu gosto. Eu falo muito, ultimamente, eu tenho uns 15 anos. Eu falo que o Deus agora é digital, sabe? Porque desde que entrou a internet na minha vida, eu venho observando. E eu acho que a internet, todo esse nosso... essa coisa junta, que junta as pessoas... Para mim, a internet é a última religião que chegou. Porque religiões são... Para existir religiões, tem que existir milhões de pessoas que estejam sintonizados ali.
Sem dúvida.
Sabe? O Alcorão, todos. A Bíblia, tudo foi lido por milhões de pessoas para se tornar uma religião. É preciso ter muitos seguidores.
Claro.
Então, eu acho que a internet... É a última religião, talvez, a última, porque é dificílimo, assim, se juntar, agrupar tanta gente. Então, eu falo sempre que agora o Deus é digital. Eu acredito nesse Deus digital, que é o Deus que é dessa religião, sabe? Que todos participam e que ela não tem raça, ela, sabe? O judeu fala com o palestino. O crente fala com o católico fala com o mundo, fala com o budista. Então, para mim, eu tenho essa impressão do Deus digital. Eu falo sempre disso, desse Deus aí que vive nas nossas vidas, alguns mais, alguns menos, e que tem todos os defeitos de todas as religiões. Deus não tem o defeito, assim, tá aí, a internet é fantástica. Os discípulos que tem, como toda religião, sabe? Tem que ter um judeu louco, um católico louco, um islamista louco, um budista louco, sabe? Tem que ter esses caras.
Por aí vai, né?
Tem tudo. A religião é tudo, né?
Sem dúvida. E outro, você falou aí, né, das suas várias vertentes aí artísticas. Em linhas gerais, cara, falando da música, da literatura, de tudo, como é que você define a sua própria obra, cara?
Cara, eu acho que eu sou intenso, ela faz parte de mim, ela é verdadeira, ela é uma coisa que, primeiro, parte da minha necessidade de fazer aquilo, de expressar aquilo, não é uma coisa assim que eu faço para aquele determinado, não, é uma coisa minha que eu gosto, que eu ame. Acho que pelo tempo que me disponho na vida, que eu tive na minha vida para dar, desde a música, é assim, é 100%, assim, eu não faria outra coisa a não ser me expressar. Acho que é a minha vida, a minha felicidade. Acho que vivo hoje para criar, não paro de criar, não consigo ser outra coisa a não ser isso. E não quer que isso vai me dar, sabe? Não me dá milhões, não é uma coisa assim que eu... Ah, não, é uma coisa que eu tenho em mim. É natural, é original, sabe? É honesta, é verdadeira. Realmente, eu tenho inspiração. Eu vejo as coisas diferentes, assim. Eu nunca estou olhando a mesma coisa. Eu acho que eu estou sempre olhando uma coisa que talvez outros não vejam. Eu digo, é isso que eu vou jogar. E vai ser isso até o final da vida. São coisas que eu gosto, escrever, pintar, cantar, tocar, assim, atuar, sabe? Faço filmes, faço alguns filmes, escrevo roteiros, um dia eu vou filmar o meu próprio filme, tá já chegando nesse lugar, já pinto no quadro, já canto, já componho. E comecei, cara, que não era, quando me chamaram pela primeira vez de poeta, eu digo, puta que pariu, estão me chamando de poeta, eu ficava calado assim, e é isso. E hoje, cara, eu sei que eu faço poesia, vivo de poesia, sabe? É, meu pensamento é rápido. Assim, eu acho que eu sou mais um guerreiro da arte, um cara que não vai se abater, que vai lutar sempre, que já, sabe, que não tem vergonha de se mostrar, não tem vergonha de, sabe, não tenho medo, assim. E, sabe, que tenho minhas certezas, assim, cavalgo no mundo hoje de muito julgamento, de muito cancelamento, de muita coisa, mas eu acho que eu já fechei aqui o que eu quero, o que eu acho. Isso daí me dá força para encarar tudo isso, para ter coragem de responder, para ter coragem, porque eu acho que eu já tenho algumas certezas, principalmente no processo civilizatório do humano, assim, de ter razão para aquilo, de poder, sabe? Em outras questões eu fico calado, eu deixo as coisas se resolverem por lá e nem me meto. Mas eu sou um cara que, dentro da arte, você, olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca perdi na minha vida um mestre sequer. Em aeroporto eu via aquela pessoa, geralmente os mestres são mais velhos, sabe, estão ali, tem uma roupa diferente, um olhar diferente, um jeito diferente, você sabe que é. E eu nunca perguntei nada a eles. Eu sento do lado e eles me dizem as coisas. O mestre mesmo, ele tem um impulso de passar a sabedoria. E o meu sonho é que um dia eu possa, eu acho que eu já falo muito, quando eu falo de coisas, falo sempre de coisas de arte, do que me inspira, do que... Sabe, procuro ver o que falar para o outro. Quando eu olho a alma, eu digo, cara, eu vou falar isso para essa pessoa, nem sei porquê, mas eu vou. E é isso, tomara que um dia eu possa sentar e chegar a outras pessoas e aqui eu vou falar. Geralmente já estou nesse caminho.
Não tenho dúvida, muitos irão ouvir aqui esse podcast onde você já coloca toda essa sabedoria. E ó, tô seguindo aí para a reta final do nosso papo. Você tem um show dia 31 de março no Sesc Belenzinho. O que, que você pode adiantar para a gente desse show?
Primeiro é voltar ao Belenzinho, que é um Sesc que eu amo, um bairro que eu amo, que a gente não está muito lá, e quando tem alguns lugares de São Paulo, fica a distância aqui do centro, né? Nem periferia, é Belenzinho. Belenzinho é Belenzinho, Moca, aquele povo ali começou ali, e são lugares que a gente não vai muito, mas o Sesc traz a gente. E é um prazer cantar em Belenzinho sempre. Eu acho que foi o primeiro show que eu fiz aqui em São Paulo, do Sesc. Foi no Sesc Belenzinho, quando ele não tinha nem aquele tamanho todo. Uhum. E tocar no Sesc já é uma maravilha, levar meu show já é uma honra, um prazer. Assim, eu só espero, assim, eu sei que é sempre, tem 100% para ser tudo lindo, porque desde o atendimento do Sesc, desde dos materiais que eles usam, desde, sabe, o som, o palco, o campo, tudo rola bem. Então, é sempre bom voltar ao Belenzinho. Estou muito feliz e ansioso, porque não há artista sem ansiedade, não há artista sem medo e nenhum artista sem coragem. Eu tenho tudo isso junto. Então, eu me sinto ansioso, uma boa ansiedade, uma ansiedade de inspiratória.
Legal. E no repertório vai ter alguns clássicos e também obras do Canicule, né?
Sempre os clássicos, um pouco de Canicule, mas sempre os clássicos. E vou ver se eu trago ainda o Reginaldo lá, que eu vou ter que ensaiar daqui a pouco. Leva ainda, vou tentar levar para Belenzinho uma interpretação do Reginaldo Rossi, que está tão ligado agora em mim.
Legal. Otto, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Você é um personagem muito importante da música brasileira. E quando tiver aí com as novas gravações, os novos trabalhos, por favor, passe por aqui, ok?
Adorei esse momento aqui, poder falar com vocês. E é isso. Um abraço e tamo junto, tamo aí. Sempre, a Unesp, a rádio, sabe, esse programa maravilhoso aí, vamos nessa. Contem comigo sempre.
Legal, Otto, super obrigado, cara. Um forte abraço, viu?
Abraço grande.
Maravilha, esse foi o grande Otto, um cara super gente boa, excelente músico e artista. Então, para fechar, vamos ouvir O Que Dirá o Mundo, faixa do álbum The Moon 1111, lançado em 2012. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Sobre as cidades eu até estarei, reconheço a cidade. O que dirá o mundo sobre as cidades? Eu até estarei, reconheço a cidade. Em cada rumo andou, em cada dor desabafo, em cada cor que eu acho eu trafego. Comigo eu lhe peço um abrigo, eu divido contigo minha angústia e meu pão. Eu divido contigo minha angústia e o meu pão. Ela não sabe, não há mais vagas. Olha as raízes dos postes de luz e a concretagem das novas colunas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Mas não espere não, pegue na contramão e vai juntando as vidas perdidas. E não demore não, pegue na contramão e toque as filhas perdidas. Perdidas. As filhas, go, 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 go.
Onde começa, ela não sabe. O sol da laje, ombro do mar, levantamento das quadras armadas. Quero você para sempre esta noite.
Ecos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. We'll be right back.
Podcast Unesp.